O Papa São Gregório XVII Magníssimo. De Glória Oliva. 6 de agosto de 1978 a 21 de março de 2005. Doutor. Excelsíssimo reformador da vida sacerdotal e religiosa. Zelosíssimo e preclaríssimo restaurador do Santo Sacrifício da Missa e reformador dos santos ritos e dos santos costumes. Eficacíssimo protetor da Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica e Palmariana. Eleito diretamente por Cristo. Sublime místico. Estigmatizado. Mártir espiritualismo vilmente caluniado e traído. Completamente cego durante todo o seu pontificado. Excelso fundador e reformador. Patriarca do Palmar de Troia. Zelosíssimo guia e guardião do rebanho. Eficacíssimo protetor da Santa Sede Palmariana. Mensageiro apocalíptico. Preclaríssimo caudal de doutrina e disciplina. Luminosíssimo astro solar da Igreja. Readless. O Papa São Gregório XVII, chamado no século Clemente Domingues Y. Gomes, nasceu na cidade de Sevilha, Espanha, no dia 23 de abril de 1946. Era filho de Rafael e de Santa Maria Luísa, canonizada pelo seu próprio filho. Sendo ainda muito pequeno, se manifestaram em Clemente Domingues sinais evidentes de sua futura glória como Papa. Descendia da tribo de Judá, e também unia em si, o nobre sangue da Espanha com o autêntico sangue da França. Sempre se destacou por seu grande amor à Santíssima Virgem Maria e por sua devoção à Santa Face. A Santíssima Virgem Maria havia aparecido pela primeira vez em El Palmar de Troia, Sevilha, Espanha, no dia 30 de março do ano 1968, no lugar do Lentisco, que hoje se encontra dentro da Basílica Catedralícia Palmariana, onde se veneram a Santa Face do Senhor e a imagem de Nossa Mãe do Palmar Croada. São Gregório visitou com frequência El Palmar, embora sua entrega definitiva a esta santa obra foi em 15 de agosto de 1969. A primeira visão celestial do jovem Clemente Domingues foi em 30 de setembro de 1969, no lugar do Lentisco. A partir de então, tornou-se o principal vidente de El Palmar. O céu se verteu sobre ele com maravilhosas aparições. Seus êxtases são de grandeza, profundidade e beleza indescritíveis. As numerosas mensagens que recebia eram uma chamada contínua do Senhor e da Virgem Maria, à oração e penitência, um convite angustioso para que todos fossem a El Palmar, uma denúncia das heresias e do progressismo que assolavam sem piedade a Igreja. Em sua vida de secular, como vidente principal das aparições de El Palmar de Troia, o então Clemente Domingues Y. Gomes, sendo ainda muito jovem, teve que lutar valorosamente para dar a conhecer as muito comprometedoras mensagens que Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria lhe foram dando durante vários anos. Sua lealdade a Deus ficou bem provada. O jovem Clemente Domingues Y. Gomes se entrevistou com as mais altas hierarquias da Igreja Romana, já em sua maioria corrompidas, da Espanha e de muitas outras nações da Europa e América, e enfrentou muitos desses hierarcas para fazer valer, ante o obstinado proceder deles, os direitos de Deus e da Igreja, conforme o Senhor e a Virgem Maria o ordenavam. Em várias ocasiões, Clemente visitou o cardeal São Alfredo Ottaviani, em sua residência em Roma, para que apresentasse ao Papa São Paulo VI mensagens relacionadas com a Igreja e com o seu pontificado, e em algumas dessas mensagens eram dados nomes e sinais de cardeais e bispos traidores. Em uma ocasião, em um gesto de suprema valentia, Clemente Domingues entregou as mensagens de El Palmar ao próprio Papa São Paulo VI, em uma das audiências papais. Foi muito perseguido, inclusive no próprio lugar de aparições de El Palmar de Troia, por muitos dos que frequentavam o sagrado lugar, e grande culpa disso tinham os outros videntes, que covardemente traiam suas próprias mensagens, e desta maneira desacreditavam aquelas que Clemente recebia. Clemente Domingues Y. Gomes, já em seus começos, tornou-se o grande apóstolo da Santa Face de Nosso Senhor Jesus Cristo e do Santo Rosário Penitencial, cujas devoções foram muito combatidas por muitos e que ele teve que defender com coragem. No dia 2 de fevereiro de 1970, por mandato do Sr. Clemente Domingues, entronizou-se no sagrado lugar do Lentisco de El Palmar de Troia, a Santa Face de Jesus, a mesma que atualmente se venera. E no dia 12 de setembro de 1972, também por mandato do Senhor ao mesmo vidente, entronizou-se no sagrado lugar do Lentisco, a imagem da Santíssima Virgem Maria que hoje se venera com o título de Nossa Mãe do Palmar Croada. Clemente Domingues Y. Gomes foi o grande defensor do Papa São Paulo VI, e denunciou perante o mundo, com valentia e decisão, que este Papa era vítima da maçonaria vaticana, cujos maçons lhe administravam fortes drogas para anular sua vontade. Clemente Domingues, sendo ainda muito jovem, recebeu a graça dos estigmas da Paixão de Cristo, nas mãos, na testa e no lado direito, mistérios que se repetiram depois em várias ocasiões. Algumas dessas chagas foram recebidas na presença de muitos dos que frequentavam o sagrado lugar de El Palmar. Em 23 de dezembro de 1975, o então Clemente Domingues Y. Gomes fundou a Ordem dos Carmelitas da Santa Face. Em 1 de janeiro de 1976, no sagrado lugar do Lentisco de El Palmar de Troia, foi ordenado sacerdote pelo arcebispo São Pedro Martim Godinho Tuque e em 11 de janeiro do mesmo ano, foi consagrado bispo pelo mesmo hierarca, que chegou desde Roma para cumprir tão transcendental missão. Após sua consagração como bispo, o padre Clemente Domingues, por mandato do céu, ordenou e consagrou muitos, formando assim o Colégio Episcopal de El Palmar de Troia. Tudo isto foi motivo de uma terrível perseguição, promovida pelo arcebispo de Sevilha José Maria Bueno Monreal, até o ponto que esteve encarcerado uma noite nos calabouços da delegacia de Utrera, junto com o padre Manuel Alonso Corral, e no dia seguinte, em 6 de abril de 1976, pela manhã, ambos passaram da prisão de Utrera ao juizado de instrução, onde lhes esperavam os outros religiosos da ordem. A decisão do juiz era mandar à prisão de Sevilha o padre fundador, Clemente Domingues, e o padre Manuel Alonso. A única solução que havia era partir todos ao exterior. O juiz esteve de acordo e deixou todos em liberdade com a condição de que, nesse mesmo dia, saíssem de Sevilha para a França. Portanto, foram exilados o padre fundador junto com 17 bispos, 8 presbíteros e 2 leigos, podendo voltar a Sevilha no final de abril do mesmo ano. No entanto, no juizado de instrução de Utrera, iniciou-se um processo contra Clemente Domingues, Manuel Alonso e 18 bispos mais de El Palmar, por usurpação de funções, uso indevido de hábito eclesiástico, pelas consagrações e pelos atos de culto realizados em El Palmar de Troia, e em 11 de abril de 1977, a Audiência Territorial de Sevilha julgou que não concorriam os requisitos necessários para a existência dos delitos imputados, determinando o arquivamento do processo, e desta maneira terminou o processamento dos referidos 20 bispos palmarianos. Em 29 de maio de 1976, em uma de suas incansáveis viagens apostólicas, o bispo padre Clemente Domingues perdeu seus 2 olhos em um acidente de carro, o que foi para ele de inimaginável sofrimento. No entanto, como cego, continuou com a mesma intensidade apostólica por Espanha, outras nações da Europa e da América. Em 4 de agosto de 1976, Nosso Senhor Jesus Cristo, em uma de suas maravilhosas aparições, prometeu ao então Padre Clemente o primado da Igreja, com estas palavras: "Tu serás o futuro Pedro. O Papa que consolidará a fé e a integridade na Igreja, lutando contra as heresias com grande força, porque te assistirão legiões de anjos. O grande Papa Gregório, a glória das Oliveiras." Em 1 de janeiro de 1977, o bispo padre Clemente coroou canonicamente a sagrada imagem que hoje preside o camarim do Lentisco com o título de Nossa Mãe do Palmar coroada. Anos depois, coroou também a imagem do Santíssimo José e a de Santa Teresa de Jesus. Em 20 de janeiro de 1977, por mandato da Santíssima Virgem Maria, o bispo padre Clemente mudou seu nome de batismo pelo de Padre Fernando. Por vontade expressa de Deus, e até a morte do Papa São Paulo VI, o Bispo Padre Fernando ocupou a altíssima dignidade de Vice-Vigário de Cristo na Igreja. Em 6 de agosto de 1978, quando o Bispo Padre Fernando estava em Santa Fé de Bogotá, Colômbia, faleceu o Papa São Paulo VI. A partir desse momento, por disposição de Deus, passou a ocupar a cadeira de São Pedro com o nome de Gregório XVII, de Glória Oliva. Pouco tempo depois, apareceu Nosso Senhor Jesus Cristo, acompanhado dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e colocou a sagrada tiara sobre a cabeça do novo Papa, sendo assim coroado de maneira misteriosa e profunda. Entre outras muitas coisas, o Senhor lhe disse: "Só os simples e humildes de coração reconhecerão o que é o verdadeiro Papa, o Papa Gregório XVII. Começa o grande pontificado da Glória das Olivas. O Papa anunciado por muitos místicos, por muitas profecias." Também lhe anunciou que, no conclave de Roma, sairia o antipapa. Esteve presente no magno acontecimento da aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo, Bispo Secretário de Estado, Padre Isidoro Maria, Manuel Alonso no século hoje o Papa São Pedro II Magno. No dia 9 de agosto do mesmo ano, o Vigário de Cristo, São Gregório XVII, chegou em avião a El Palmar de Troia procedente de Colômbia, e desta forma misteriosa ficou transladada à Cátedra de São Pedro desde Roma a El Palmar de Troia, que passou a ser a sede apostólica da verdadeira Igreja, a Una, Santa, Católica, Apostólica e Palmariana, também chamada Igreja Cristã Palmariana dos Carmelitas da Santa Face. No dia 15 de agosto do mesmo ano, foi a solene coroação oficial do Sumo Pontífice Palmariano, isto é, sua coroação externa e visível, por mãos de quatro bispos que impuseram sobre a sua cabeça a sagrada tiara. Assim começou a história do papado em El Palmar de Troia, com a missão de restaurar e manter a integridade doutrinal e disciplinar na Igreja de Cristo, mediante profundas reformas e magistrais ensinamentos. Após a morte do Papa São Paulo VI, se consumou a apostasia geral da Igreja Romana, que deixou de ser a verdadeira Igreja de Cristo. Dita apostasia arrastou toda a humanidade católica, com exceção de um reduto que se manteve firme na verdadeira doutrina da Igreja, os fiéis palmarianos sob o cajado do verdadeiro Vicário de Cristo, o Papa São Gregório XVII, com sede em El Palmar de Troia. Em contraposição à verdade, foi nomeado na apóstata sede romana um falso pastor, o sinistro antipapa João Paulo I maçom, lobo disfarçado de ovelha, cujo lema é de Mediatat Lunae, que significa da meia-lua, símbolo de cismas e heresias, e após seu pseudo e efêmero pontificado, foi nomeado outro falso pastor, o antipapa João Paulo II maçom, besta voraz, irrelevante precursor do anticristo, cujo lema é de Labor Solis, que significa o eclipse do Sol, e que ousou interpor-se entre o Sol, o Papa São Gregório XVII e a humanidade, dando lugar ao maior eclipse espiritual conhecido até então. O antipapa João Paulo II foi o maior propagador das heresias e demais corrupções. O Papa São Gregório XVII Magníssimo, alçando sua espada flamígera, foi egrégio látigo contra todas as heresias e demais corrupções, espalhadas pelo mundo pelos semeadores da iniquidade. Este vicário de Cristo anatematizou energicamente os antipapas da Igreja Apóstata Romana e todos os seus seguidores. Este sumo pontífice, como zeloso guardião da casa do Senhor, vigiou a porta do aprisco confiada a ele por Cristo, impedindo que os lobos ferozes penetrassem para dispersar e devorar o rebanho, e ao mesmo tempo expulsou os que, camuflados, pretendiam corromper a Igreja desde dentro. Este grande caudilho do Tajo, com os cânones de sua doutrina infalível e de sua disciplina inflexível, proclamou a grande cruzada do período apocalíptico por meio de um edito doutrinal e disciplinar, porém bélico, em defesa dos direitos de Deus e da Igreja. Com ele começou a caudilhagem do Tajo, e portanto a caudilhagem carmelitana ou dos crucíferos dos últimos tempos. O Papa São Gregório XVII realizou numerosas viagens apostólicas, por Europa, América, Ásia, Oceania e África, predicando por todas as partes. Em uma delas, a mais longa, visitou as dioceses palmarianas dos cinco continentes. Em várias ocasiões esteve em Jerusalém e em outras cidades de Israel relacionadas com a vida, paixão e demais mistérios de Cristo e Maria. O Papa São Gregório XVII foi o grande mensageiro apocalíptico. Graças às suas mensagens, o mundo chegou a conhecer com inteira veracidade o concernente a estes últimos tempos ou era apocalíptica. Ele teve a suficiente valentia e intrepidez de evidenciar os grandes acontecimentos. Graças à sua fidelidade às mensagens recebidas de Deus, a humanidade é conhecedora do conteúdo da mensagem secreta de Fátima, tão manipulada e traída pela própria vidente, a réproba Sor Lúcia de Fátima, em complô com o antipapa, o réprobo João Paulo II e outras altas hierarquias da Igreja Apóstata Romana. Sor Lúcia de Fátima traiu a verdade da mensagem secreta de Fátima, para comprazer os altos hierarcas vaticanos. A mensagem secreta de Fátima é fundamentalmente o seguinte: o comunismo e a maçonaria escalarão o cume de mais altos postos do Vaticano, o qual se consumou com o estabelecimento em Roma do antipapado após a morte do Papa São Paulo VI. Após a morte de Sor Lúcia de Fátima, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu ao Papa São Gregório XVII, em 22 de fevereiro de 2005, e lhe deu a seguinte mensagem: a apóstata Sor Lúcia de Fátima está no fogo eterno do inferno. O Papa São Gregório XVII levou a cabo a dificílima e transcendental tarefa de dar continuidade, no sagrado lugar de El Palmar de Troia, à Santa Igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. É o grande restaurador e reformador dos santos ritos e santos costumes. Graças ao seu incansável trabalho como sumo pontífice e maestro infalível, enriqueceu sobremaneira o tesouro doutrinal e disciplinar da Igreja e consolidou a fé e a integridade. São Gregório XVII foi um Papa gigante. Por isso, Papa São Pedro II Magno lhe deu o título de Magníssimo, não atribuído a nenhum outro Papa depois de São Pedro. Entre as suas grandes obras pontifícias se destacam 50 documentos pontifícios, um sem fim de definições dogmáticas, inumeráveis decretos, cartas e notas apostólicos, um sem número de canonizações de preclaros membros do corpo místico de Cristo, muitas viagens apostólicas pelos 5 continentes, a convocatória, solene abertura, presidência, direção, aprovação, assinatura e solene encerramento do santo, magno e dogmático primeiro concílio palmariano. A convocatória, solene abertura, presidência, direção, aprovação, assinatura e solene encerramento do santo, magno e dogmático segundo concílio palmariano. Portanto, fruto também do seu fecundíssimo pontificado foram o Credo Palmariano, o Tratado da Missa, o Catecismo Palmariano, a Moral Palmariana, o Tratado da Santíssima Trindade, o Código de Direito Canónico Palmariano e, sobretudo, a História Sagrada ou Santa Bíblia Palmariana. É por antonomásia o Papa da Santa Bíblia, pois, em seu ingente labor doutrinal, foi o primeiro Papa que levou a cabo a interpretação infalível da Bíblia oficial de São Jerónimo, chamada Vulgata, assim como das outras versões bíblicas, nas quais a palavra de Deus está mesclada com muitos erros e muitas manipulações dos homens. A publicação da História Sagrada ou Santa Bíblia Palmariana é um triunfo contundente do Papa São Gregório XVII contra os ardis de Satanás e de seus sequazes infernais e terrenais, pois na Santa Bíblia Palmariana se contém a palavra de Deus em sua absoluta autenticidade e pureza, portanto, já liberada dos erros e manipulações que a contaminavam e obscureciam sensivelmente. O Papa São Gregório XVII, como doutor universal, ensinou magistralmente: a Bíblia tem autoridade sob a interpretação infalível do magistério da Igreja. O Papa São Gregório XVII foi terrivelmente combatido, inclusive pela grande maioria de seus compatriotas sevilhanos, pois lhe trataram como louco, farsante, herege, cismático, embusteiro, negociante e outros qualificativos pejorativos. Sem dúvida, tudo isso era causado, em grande parte, pela inveja irreprimível que lhe tinham ante a grandeza de suas obras. Em Sevilha, sua cidade natal muito querida, foi considerado como um personagem sinistro. Algum dia pesará aos sevilhanos não ter reconhecido a tempo São Gregório XVII, um dos maiores papas da história da Igreja. Quando se dêem conta, não terão lenços suficientes para enxugar as lágrimas e irão a El Palmar para comer as pedras desse sagrado lugar, sede apostólica da Igreja, onde se deram as maiores aparições celestiais, que por sua obstinação também não quiseram reconhecer. Uma vez mais se cumprem as palavras do Senhor: em verdade vos digo, nenhum profeta é aceito nem honrado em sua pátria. O Papa São Gregório XVII foi favorecido com grandes visões e mensagens desde os começos de El Palmar. Foi um místico de elevadíssimo grau. Suas visões foram inumeráveis, já que Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria se manifestavam a ele com muita frequência. Foram também numerosas suas visões do Eterno Pai, do Espírito Santo, de São José e de grande número de santos. Penetrou através dos seus excelsos êxtases em grandes mistérios, muitos divulgados e outros reservados para si. Muitas vezes foi arrebatada à contemplação da essência divina. Além disso, gozava do dom de penetrar no interior das almas, do qual deu múltiplas provas inconfundíveis. Suas mensagens são numerosíssimas, de variadíssimo conteúdo, de esclarecida sabedoria e riqueza doutrinal. Com muita frequência recebia celestiais locuções para muitos dos assuntos concernentes à Santa Igreja, à Ordem e outras questões. Foi um dos mais destacados profetas da história da Igreja. Embora a sede apostólica da Igreja Palmariana seja o sagrado lugar de El Palmar de Troia, no entanto, o Papa São Gregório XVII residiu em Sevilha até 24 de julho do ano de 2003, data em que se mudou para viver no recinto de Nossa Mãe do Palmar Coroada, onde está situada a Basílica Catedralícia Palmariana, no povoado de El Palmar de Troia, Utrera, na província de Sevilha. O glorioso Papa São Gregório XVII Magníssimo faleceu às 15,30 horas, em 21 de março do ano de 2005, segunda-feira santa, em sua cela da Casa Papal, no recinto de Nossa Mãe do Palmar Coroada, El Palmar de Troia. O glorioso Papa São Gregório XVII Magníssimo, apesar que morreu em 21 de março do ano de 2005, no entanto consumou sublimemente sua fecundíssima vida enquanto celebrava o Santo Sacrifício da Missa no dia anterior, 20 de março, no altar maior da Basílica Catedralícia de Nossa Mãe do Palmar Coroada, pois no altar sacrosanto foi onde se enfermou de máxima gravidade, ficando desta maneira misticamente crucificado na Cruz do Calvário, já que a Santa Missa é o próprio Sacrifício do Calvário ou Sacrifício da Cruz. Esta é a suprema aspiração que deve ter todo ministro do Senhor, e portanto a maior honra que pode haver para um sacerdote. O Papa São Gregório XVII foi canonizado solenemente por seu sucessor o Papa São Pedro II Magno, em 24 de março do ano de 2005, festividade de Quinta-feira Santa. Declarado Magníssimo Doutor da Igreja pelo Papa São Pedro II Magno em 23 de abril de 2005. No dia 29 de julho de 2005, o Papa São Pedro II Magno definiu infalivelmente que a alma do Papa São Gregório XVII Magníssimo, de glória oliva, não passou pelo purgatório, senão que foi diretamente ao céu.